Estado em Foco, o podcast de opinião e notícias.
Olá, ouvinte do Rádio de Santa Catarina. Estamos começando o Estado em Foco, podcast de opinião e notícias produzido pela Acaerte sobre temas relevantes para Santa Catarina e os catarinenses. Você nos ouve em uma das emissoras integrantes da maior rede de rádios do Estado, mas também pode acompanhar as produções da rede de notícias Acaerte em nosso site, no endereço acaerte.com.br. Falamos da sede da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão em Florianópolis. E conosco, para este sétimo episódio do programa, recebemos a especialista em saúde mental no trabalho do SESI de Santa Catarina, o Serviço Social da Indústria, Daniela Zanatta. Olá, Daniela, tudo bem com você?
Olá, Cadu, tudo bem e com você?
Tudo ótimo, pronto para aprender com você nesse programa, porque a Daniela, ela é graduada em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, com um mestrado em Psicologia Organizacional e do Trabalho também pela UFSC e atua aqui no SESI de Santa Catarina. Há quanto tempo, hein, Daniela, prestando esse serviço?
20 anos aproximadamente, Cadu. Uma longa história.
Que bacana. Hoje o nosso tema com a Daniela Zanatta é a saúde mental no trabalho. Esse tema da saúde mental tem ficado mais em voga nos últimos anos, né? Me parece que particularmente a partir da pandemia de Covid-19, quando grande parte da população teve ali os seus momentos de isolamento social, de permanência dentro das casas, e de lá para cá me parece que esse tema foi crescendo. Vamos começar pelo básico, para nós leigos aqui entendermos, Daniela, o que é saúde mental?
Cadu, saúde mental, eu gosto muito de definir, tem todo um conceito da Organização Mundial da Saúde, mas eu gosto de traduzir dessa forma. É como a gente lida com toda a série de emoções que a gente vive durante um dia na nossa vida. A gente vive emoções tanto positivas e negativas durante um dia, e ela está relacionada também à forma como a gente reage a todas as mudanças, desafios, exigências que a gente vai vivendo ao longo desse dia ou ao longo dos dias da nossa vida. E aí a forma como a gente lida com essas emoções ou com esses desafios e mudanças é que vai determinar a qualidade da nossa saúde mental. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo isso é possível de aprender. Então a gente não nasceu sabendo como a gente lida com tudo isso, como a gente não nasceu sabendo um monte de outras competências e habilidades que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Com saúde mental não é diferente. A gente pode sim desenvolver recursos que nos ajudam a lidar melhor com essa série de emoções e com esses desafios, mudanças e exigências que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida.
Quando é que a pessoa deve começar a acender um alerta de que esses parafusos, digamos assim, não estão tão bem ajustados, hein, Daniela? É claro que você é uma psicóloga, vai saber nos falar com maestria sobre a importância da pessoa procurar uma ajuda profissional, mas isso começa, quem sabe, num autodiagnóstico ou num apontamento de familiares próximos, que a pessoa está diferente, não está lidando bem com as intempéries do dia a dia. Como é que a gente começa a identificar que essa condição de saúde mental talvez não esteja tão bem ajustada e mereça um pouco mais de atenção naquele momento?
São os dois caminhos, Cadu. É a importância do autoconhecimento, então de cada vez mais a gente aprender a se observar e ficar atento aos sinais, assim como as outras pessoas que estão conosco também pode nos alertar em relação a possíveis mudanças de comportamento diante de determinados momentos que a gente vive. Então, o processo de autoconhecimento, eu falei lá de a gente adquirir recursos para lidar com a nossa saúde mental, o processo de autoconhecimento ele é chave, porque se a gente prestar atenção naquilo que a gente vai sentindo ao longo do dia ou ao longo de vários dias da nossa vida, a gente consegue perceber essas mudanças. Se a gente pegar um exemplo da natureza, por exemplo, a gente sabe que quando está vindo uma frente fria, por exemplo, o tempo começa a ficar com uma cara diferente. O céu vai ficando mais escuro, mais carregado, vem um vento. E a gente sabe que tem uma mudança importante acontecendo e que a gente precisa, de alguma forma, tomar algumas precauções. Em saúde mental, não é diferente. Então, a gente fala muito, eu vou falar aqui de sinais que são gerais, né? Claro que eu não vou entrar aqui na especificidade, mas a gente começa a perceber, por exemplo, mudanças físicas como o ganho ou perda de peso sem uma causa aparente, aquela expressão de cansaço, ou uma pessoa que se cuidava bastante e de repente não está se cuidando como era, dores no corpo, problemas gastrointestinais, a qualidade do sono é um ponto bastante importante. E isso tudo a gente sempre vai chamando atenção para uma observação da frequência, porque, por exemplo, é natural eu ter insônia se eu estou vivendo algum momento de mais ansiedade ou de mais tensão na minha vida. Passado esse momento, eu volto na minha qualidade de sono. Mas se isso começa a ter uma frequência significativa e principalmente começa a impactar na minha qualidade de vida pessoal e profissional, isso são sinais importantes de que é sim um momento para buscar ajuda.
Sensacional a analogia que tu fizeste, acredito que fez com que todos nós, assim, pudéssemos enxergar do que se trata esse caminho. E aí, nessa tua última explicação, a própria ansiedade, né, Daniela? Porque em alguma medida, acredito que alguma ansiedade seja até natural do ser humano, né? Ah, vou ter um evento importante amanhã, preciso me preparar para aquele acontecimento. Agora, quando a coisa começa a ficar excessiva, recorrente, começa a impedir a pessoa de realizar outras ações, é aí que vem um alerta mais forte, né?
Isso mesmo, é aquilo que eu falei de impactar na nossa qualidade de vida. Acaba impedindo muitas vezes de fazer atividades que eu fazia antes de forma natural e isso acaba impactando. E a ansiedade, ela é natural, ela faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Agora, quando eu não consigo mais voltar nesse estado de equilíbrio e relaxamento, isso acaba me impedindo de realizar atividades que são importantes na minha vida pessoal e na minha vida profissional, sim, é necessário uma investigação, que a gente falando principalmente do tema da ansiedade, né? E cabe ressaltar aqui, Cadu, bem importante ficarmos atentos a isso, porque somos o país mais ansioso do mundo. A gente tem uma incidência de ansiedade alta no nosso país e que em toda essa minha trajetória, acompanhando os atendimentos em psicologia que nós realizamos nas indústrias aqui de Santa Catarina, esse é a queixa mais recorrente, esse é um dos motivos principais que faz com que as pessoas busquem o atendimento em psicologia.
E aí, essa ansiedade, se não tratada, ela pode levar a outros transtornos, Daniela?
Ela pode levar a outras complicações de saúde. A gente fala não só das questões emocionais, mas das questões físicas também, acaba impactando hipertensão, o próprio AVC, o acidente vascular cerebral. Então, o nosso corpo e mente, eles funcionam como uma engrenagem muito perfeita. Eu gosto muito de uma frase que diz: não há saúde sem saúde mental, assim como não há saúde mental sem saúde do nosso corpo físico. Então, a gente precisa olhar para isso sempre de uma forma muito conectada. E cuidar dos dois é quase que um dever, uma obrigação de cada um de nós.
E a gente está falando aqui, obviamente, sobre pessoas e nessa parte inicial da conversa focados no indivíduo, né? Mas aí a gente passa para o tema que eu citei inicialmente, que seria o nosso da saúde mental no trabalho. Imagine então uma grande companhia, uma empresa de pequeno, médio porte, grande porte, que tem ali uma série de colaboradores e que precisa, né, prestar atenção nas pessoas que, afinal de contas, fazem girar essas engrenagens e fazer o funcionamento das empresas. Isso nas mais diversas áreas. A importância de que as companhias estejam de olho nesse assunto, Daniela.
É de extrema importância, porque não há empresa sustentável com pessoas que não estão bem física e emocionalmente. Quando a gente leva a questão da saúde mental para o ambiente de trabalho, a gente fala de pessoas que vão desempenhar melhor, que vão ter uma alta performance, e para isso elas precisam estar bem física e emocionalmente. Então, esse é um ponto-chave nessa questão. E a gente tem dados que chamam bastante atenção nesse sentido. Por exemplo, né, 20% das pessoas ocupadas no Brasil sofrem problemas relacionados à saúde mental. E isso significa dizer que se perde o equivalente a 51 dias de vida saudável por ano, cada uma dessas pessoas. Então, a questão dos afastamentos, quando a gente leva isso para dentro das empresas, os afastamentos por saúde mental ou questões relacionadas a isso, eles tendem a ter uma duração longa. A gente fala aí de 3 meses ou há muitos anos, dependendo do agravamento. E por que que isso acontece? Porque nós temos ainda muito preconceito relacionado a esse tema, e aí quando as pessoas percebem que tem alguma coisa que precisa ser tratada, isso já chegou num estágio de agravamento tão alto que acaba implicando no afastamento. E quando eu falo aqui em afastamento no trabalho, não é só o afastamento do trabalho, mas toda a implicação familiar e social que isso traz para os trabalhadores e para a própria comunidade que a empresa está inserida. Então, a grande chave para se trabalhar a saúde mental nos ambientes de trabalho é a prevenção. Não existe uma receita de faça isso e o problema está resolvido, mas existe um caminho que tem se mostrado mais promissor, que é o caminho da prevenção. O que que é isso? Eu vou até conectar aqui, Cadu, com o Janeiro Branco, que a gente está começando agora. Janeiro é o mês da conscientização sobre saúde mental. Começou no Brasil e hoje já é uma iniciativa global para que a gente consiga levar cada vez mais informação sobre o tema, que a gente consiga quebrar um pouco esse preconceito, esse tabu, esse medo que ainda se tem em relação ao tema, e que a gente possa cada vez mais estimular as pessoas a se observar, a perceber os sinais e sintomas e, principalmente, entender a importância de buscar ajuda o mais breve possível. Como a gente está mais acostumado, por exemplo, com as outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que quantas pessoas a gente conhece que têm diabetes e hipertensão e que vivem suas vidas pessoal e profissional normalmente. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas diagnosticaram, elas estão fazendo um tratamento adequado e tudo isso significa que não terão complicações na sua saúde, nem um impedimento de realizar as suas atividades de vida. É a mesma relação com as questões de saúde mental. Quanto antes a gente diagnosticar, mais rápido é o tratamento e menos implicação ou os riscos de afastamento a gente vai ter presente. Então, as empresas assumem aqui o importante papel de levar informação, levar conhecimento e poder, com isso, contribuir para uma melhor saúde e qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, para profissionais com melhor performance e desempenho no trabalho.
Daniela, e essa prevenção daí, logicamente, está estritamente ligada ao acompanhamento, né, de como estão esses colaboradores, possivelmente a companhia ter ali uma equipe ou prestadores de serviço da área da psicologia que possam fazer esse acompanhamento, mas passa também por formas de tratamento, manutenção de um ambiente laboral positivo, o que faz parte dessa prevenção?
Tudo isso, Cadu. Saúde mental é um tema que ele é complexo, multifatorial, então a gente não consegue, como eu falei, resolver de uma única forma. E nas empresas, o que que a gente tem levado, né? O SESI tem atuado fortemente levando profissionais de psicologia, especialistas de saúde mental, em que a gente tem apoiado a empresa desde a capacitação dos líderes, dos gestores, que entendemos que são agentes extremamente importantes na promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Atuamos com a sensibilização dos colaboradores aqui num aspecto bem preventivo e de autocuidado e autoconhecimento. E levamos também o atendimento em psicologia, em que a gente faz tanto o acolhimento quanto atendimentos quando necessários e o acompanhamento daqueles colaboradores que estão conosco. Então, levando tudo isso e trazendo também, né, informações relacionadas ao ambiente de trabalho, ou seja, questões no trabalho que podem ser melhoradas, e vou dar exemplos aqui, né, quando a gente vai trabalhando com a liderança, a gente vai melhorando a postura dessa liderança, o entendimento dessa liderança do seu papel na escuta, acolhimento, a proximidade com as suas equipes. Quando a gente olha junto com a empresa como estão os processos de comunicação, a segurança psicológica no ambiente de trabalho, tudo isso são elementos que vão contribuindo para que, junto com o acesso e o recurso do atendimento em psicologia, a empresa vá caminhando cada vez mais na construção de ambientes cada vez mais seguros e saudáveis do ponto de vista físico e psicológico.
E que interessante esse serviço que o SESI oferece. De que maneira que indústrias catarinenses interessadas podem buscar vocês para receber esse trabalho, Daniela?
Eles podem buscar diretamente nas nossas unidades regionais em todo o estado de Santa Catarina e também mais informações no nosso site, que é o saudemental.sesisc.org.br.
Daniela Zanatta, psicóloga e mestre em psicologia organizacional do SESI, o Serviço Social da Indústria aqui em Santa Catarina. Gostaria de agradecê-la demais por ter participado conosco aqui do Estado em Foco, e você que trata de um tema tão importante, deixo em aberto caso queira fazer uma mensagem final àqueles que estiverem nos ouvindo em todas as regiões de Santa Catarina. Muito obrigado, Daniela.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema de tamanha relevância para toda a nossa sociedade e aproveitar a oportunidade para reforçar a importância aí para todos nós do autocuidado, de a gente cada vez mais cuidar da nossa saúde mental como um elemento importante na nossa vida.
Estado em Foco, podcast de opinião e notícias da Acaerte. Voltamos na semana que vem com mais temas relevantes aqui para Santa Catarina e os catarinenses. Um grande abraço, tchau, tchau.
Estado em Foco, o podcast de opinião e notícias.